Mandioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.
Segunda-feira, Melina. Hoje dia, falamos, né, na sexta-feira que essa semana iríamos retomar com a programação normal. Segunda-feira, dia de falar sobre BRICS. BRICS, para quem não sabe, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Então hoje vamos falar sobre um desses países, né?
Sim, vamos falar sobre a Índia. Thay, você já ouviu falar sobre o Made in India?
É, tá em alta.
A gente vai falar no episódio de hoje se o Made in India, feito na Índia, é só um trocadilho, como uma brincadeira com Made in China. Made in China você já deve ter visto nos produtos na sua casa.
Sim.
Muita coisa vem da China e a Índia gostaria de tomar esse rumo, rumo da industrialização. Então a gente vai falar hoje se essa é uma política séria, se existe uma hierarquia comprador-vendedor.
É, Índia que é uma potência aí no que diz respeito à defesa, né? Já falamos várias vezes aqui no Mundioca sobre a questão armamentista, sobre o exército, né? Essa questão de defesa mesmo envolvendo a Índia, que é uma potência bélica, uma potência nesse sentido. E agora, querendo desconstruir essa imagem de certa forma, né? Ser uma potência em outro setor.
Sim, de acordo com uma matéria da Sputnik Mundo, nossos colegas de Bangalore, na Índia, a Índia propõe uma cooperação de defesa abrangente para países estrangeiros amigos. Foi o que disse o ministro da Defesa da Índia, Rajnath Singh, não sei se fala assim, em uma reunião de ministros da defesa à margem da exposição aeroespacial à Air India 2023. Ele disse que a Índia propõe cooperação de defesa abrangente para países estrangeiros amigos e se propõe a cooperar considerando as prioridades e possibilidades nacionais. Ele também diz que Nova Delhi busca sair da estrutura de relacionamento da hierarquia comprador-vendedor. Comprador-vendedor, vamos saber com os nossos entrevistados se essa é tipo, como falam, uma espécie de maldição. E a Índia também quer passar para um modelo de produção e produção conjunta, independentemente de ser comprador ou vendedor.
Então vamos entender um pouco mais sobre o que significa essa hierarquia comprador-vendedor, trazendo aqui para o nosso bate-papo o nosso primeiro convidado de hoje.
Eric Herey Ribeiro, professor de Relações Internacionais da Uniriter. É um prazer ter o senhor aqui de novo com a gente no Mundioca. Tudo bem?
Prazer falar com vocês novamente e hoje sobre um assunto, né, extremamente interessante, né? Espero que tenhamos aí uma excelente entrevista. Obrigado pelo convite.
Com certeza teremos. Queria que o senhor começasse falando o que é o Made in India e se é um trocadilho com o Made in China.
Com certeza. Bom, a gente tem que primeiro introduzir, né, o que é o Make in India, porque ele é uma iniciativa que vem já de um bom tempo. Na verdade, o governo Modi, né, o governo atual da Índia, assumiu em 2014, mas esse é um esforço mais antigo, né, do governo anterior já. E esse programa foi feito com o intuito básico de fazer com que a Índia tenha um crescimento maior do seu setor da indústria, né, do setor de manufaturas. E é claramente, como você bem falou, um trocadilho, né, uma provocação, digamos assim, ao Made in China, né, porque isso acabou se tornando uma marca por si próprio. O Made in China, o produto feito na China, a China é a fábrica do mundo. Então a Índia faz esse trocadilho com o nome do Make in India, no sentido de Made in China foi feito na China e agora é faça na Índia, né? Então, está sendo feito na Índia. E a ideia toda é justamente industrializar a Índia, né, principalmente nos setores de tecnológicos mais avançados, justamente para o país ter uma competitividade industrial aí com os grandes centros, né, que hoje em dia a gente pode dividir na América do Norte, tendo os Estados Unidos como principal polo, na União Europeia, tendo a Alemanha como principal polo, e no Leste Asiático, tendo aí uma divisão entre China, Japão e Coreia do Sul. Onde a Índia iria se inserir nesse sistema, a gente ainda tem que descobrir, a gente ainda tem que ver, né? Por enquanto, os indianos ensaiam aí uma aproximação financeira e produtiva com o Ocidente. Mas falando sobre o programa Make in India, existem três objetivos principais desse programa pelo governo indiano atual. O primeiro deles é aumentar a taxa de crescimento do setor de manufaturas para cerca de 12 a 14% por ano. E hoje ele está aí nas últimas 5, 6 anos, tirando a questão da pandemia, o crescimento foi em torno de 7%. Ou seja, seria praticamente dobrar esse crescimento do setor industrial indiano por ano. Aqui no Brasil, né, como a gente tem até uma questão de desindustrialização, é difícil vislumbrar isso, né, mas para a Índia é uma meta alcançável, né, e o governo tem isso como prioridade. O segundo objetivo é criação de até 100 milhões de empregos ao longo da década. E isso é uma questão fundamental, porque a gente está falando de uma população bastante jovem, né, de 1,3 bilhão de pessoas, e que ela, enfim, milhões de pessoas entram no mercado de trabalho todos os anos. E a dificuldade maior da Índia hoje é justamente encontrar postos de trabalho para essas pessoas, que a grande maioria vai acabar no setor informal, mesmo aqueles que, por vezes, têm até ensino superior, né, são graduados, e acabam não encontrando vaga na economia formal, que responde aí por 10% do emprego nacional. E o terceiro objetivo seria assegurar que a contribuição, então, desse setor industrial chegue a 25% do PIB, né, na próxima década também. E atualmente o setor industrial responde só por 17% do PIB, o que é bastante baixo se a gente comparar com Índia, Coreia do Sul, que está em torno de 30% para mais. Algumas questões importantes, né, desse programa, como a Índia pretende chegar lá, em primeiro lugar, infraestrutura física. A Índia está investindo em corredores nacionais de rodovias. O sistema ferroviário, ele é bastante complexo, é bastante desenvolvido já, mas também pode passar por melhorias, transporte marítimo, habilitar mais aeroportos regionais e também infraestrutura digital. A Índia tem uma grande reputação aí no serviço de tecnologia da informação e é um dos líderes mundiais aí no setor de telefonia, informática, telecomunicações em geral. E isso também demanda um grande esforço de infraestrutura para que todo o país tenha acesso, por exemplo, ao 4G, ao 5G. Então, isso está sendo feito com uma velocidade bastante acelerada. Por outro lado, desburocratizar negócios, uniformizar impostos, que até há pouco tempo era uma grande dificuldade na Índia, e desburocratizar também, facilitar investimentos tanto de empresas nacionais quanto investimento estrangeiro. Hoje, para citar um exemplo, se pode ter investimento estrangeiro de 100% em praticamente todos os setores, com a exceção do setor espacial, do setor de defesa e do setor de mídia, que são os três que ainda são controlados, digamos assim, mais de perto pelo governo. No restante, já está aberto para investimento 100% estrangeiro.
Agora, essa é uma questão para a Índia, professor, esse fato de ter uma indústria própria?
Isso é uma questão que a Índia compreende desde antes da sua independência, olhando para o sistema mundial, para a estrutura de poder mundial. Ela enxerga que a chave para não só chegar ao status de grande potência, mas principalmente se manter como uma grande potência, é ter autonomia econômica. Porque sobre vários aspectos, a Índia experimentou com a colonização britânica uma civilização estrangeira que não era tecnologicamente superior. É importante a gente falar, embora isso seja quase que um senso comum. A verdade é que a China e a Índia tinham um produto interno bruto, tinha uma produção nacional muito maior do que a própria Grã-Bretanha. No entanto, foram territórios que o governo central se enfraqueceu e, por vários motivos, a Índia acabou se dividindo e caindo nas mãos dos britânicos gradualmente, por não ser ali um império centralizado com um governo forte. E isso doeu muito nos indianos, por perceber que um povo que eles, enfim, consideravam como igual, acabou submetendo eles a um processo colonial de consequências graves, para a estrutura social, para a estrutura econômica indiana. A Índia se tornou ali um anexo da economia britânica, sendo que antes da colonização eles competiam praticamente no mesmo nível, ali no século XVIII e XIX. E o que acontece? Desde a independência indiana, a autossuficiência sempre foi uma meta do governo central em conjunto com o empresariado nacional. Então eles têm um empresariado também muito tradicional, as famílias como Tata, Birla, que estão presentes desde antes da independência, promovendo o desenvolvimento industrial indiano. Inclusive, o próprio programa nuclear indiano, ele nasce antes da independência, que é uma questão bem interessante, do ponto de vista tecnológico. E aí a gente vai ter ali, a partir da década de 1980, uma liberalização gradual, porque o modelo de planejamento econômico centralizado no Estado, o Estado controlando a atividade econômica, não teve muito sucesso em termos de competitividade, a gente conhece essa história, e aí se mudou os meios, mas não a finalidade, Se abriu principalmente a economia nacional para o capital privado das grandes famílias indianas, das elites econômicas indianas, desse empresariado que estava sendo suprimido ali pela competição com o próprio governo, Então se colocou na mão do capital privado a questão de liderar os investimentos em tecnologia e investimentos produtivos, e o governo ia dar as condições fundamentais para isso acontecer e participar em setores estratégicos, que não se resume a só a defesa, como também energia, infraestrutura e por aí vai. Então o governo se tornou um facilitador desse processo. Mas ao contrário do Brasil, por exemplo, que se abriu a economia estrangeira de uma forma desordenada, lá foi feito de uma forma bastante gradual, aí até imitando um pouco a experiência da própria China com o Deng Xiaoping, né? A abertura foi feita para captar investimento produtivo, captar tecnologias estrangeiras e fazer com que o empresariado nacional aprendesse, né, digamos assim, o estado da arte que vinha do exterior, e não simplesmente entregar setores importantes da indústria e da tecnologia nacional para o capital internacional, né? Essa nunca foi a proposta e até hoje continua não sendo.
Queria que o senhor explicasse para a gente essa hierarquia comprador-vendedor. Isso se fala bastante na Índia, né? Algo assim muito pensado.
Sim, exatamente. Como a gente pode falar isso em termos, né, mais estruturais? Todos os setores de média, alta tecnologia, eles têm grandes barreiras de entrada para os países em desenvolvimento. E até para os países desenvolvidos, na verdade. Né? Desde a questão das economias de escala que as grandes multinacionais têm, e é difícil de competir se você é uma indústria nascente que está começando agora, até a questão da proteção da propriedade intelectual por meio de patentes, pela guerra comercial, que a gente sabe que as grandes empresas fazem lobby nos seus países de origem, impedir o desenvolvimento de competidores em outros países. Né? Então, essa indústria que nasce ou que tenta se desenvolver nos países de desenvolvimento tardio, né, os países do sul global, ela precisa de muito incentivo, de muita proteção por décadas, né, até ela chegar ao amadurecimento. Um exemplo disso é a própria Coreia do Sul, né, com a sua indústria de eletrônicos, que se iniciou ali no final da década de 80, início da década de 90, e foi maturar, e 20 anos depois, com dezenas de bilhões de dólares investidos pelo próprio governo. Então a gente tem esse mito que é o capital privado, né, que avança essas inovações, e isso não é verdade nem nos países desenvolvidos e nem nos países que tentam se tornar desenvolvidos. Né? O governo tem um grande papel em direcionar a atividade econômica, né, em direcionar os esforços de pesquisa tecnológica para cada setor. E quanto mais sensível é uma tecnologia, menos ela circula de forma livre. Né? Para a gente citar um exemplo, né, para ficar mais palpável, a produção de microeletrônicos, né, os chips, semicondutores, sistemas de defesa, além de novas tendências aí da indústria 4.0 associadas ao avanço da computação, todos esses são setores que são guardados aí a sete chaves por quem tem essa tecnologia, que não vende ela, né? Vende o produto final e vende ali uma série de linha logística e de serviços para os receptores, os consumidores, continuarem, né, comprando dessa empresa-mãe. Se a gente for pegar Taiwan, por exemplo, né, Taiwan produz 65% dos microchips em nível global. 90% se a gente estiver falando do nicho de chips avançados. Então, pegamos aí um país pequenininho, né, que tem uma grande expertise, especializou em um segmento de produtos, e hoje, né, a gente sabe que nada funciona sem semicondutores, sem chips embarcados. Né? Então, Taiwan basicamente controla a economia mundial por esse ângulo. Né? E aí a gente está falando de, quando a gente fala de outras tecnologias, a gente tem os grandes players, né? Estados Unidos, China, a própria Rússia, né? Alguns setores de defesa, a União Europeia, são esses que controlam hoje as principais tecnologias usadas no mundo.
O senhor falou Taiwan, um país, há controvérsias, né?
Ah, sim, perdão. É um território.
Tem
um
gente
território.
Que não acha, né?
Sim, é verdade, é um território, né? Perdão, é figura de expressão, né?
Agora, professor, a gente pode dizer que a Índia está nas mãos de outros países? E se tiver, quais países são esses?
Se a gente for pegar a produção indiana como ela é feita hoje, né, da indústria indiana, grande parte tem tecnologia própria ou que é compartilhada via joint venture, que é um investimento de uma empresa estrangeira em conjunto com uma empresa nacional. E nesse caso, a empresa nacional tenta absorver ali o máximo de tecnologia possível. Mas a questão toda não é do ponto de vista da produção nacional. A questão toda são as importações, é o que a Índia não produz. Né? E ela depende muito de importações de produtos industriais. A gente está falando aí de maquinário, de componentes intermediários, peças e bens de consumo, ou seja, toda a cadeia produtiva industrial, basicamente, do leste asiático. Em especial a China, que hoje é o maior parceiro de importações da Índia. Né? Mais de 15% das importações indianas vêm da China, e existe aí um déficit comercial bastante grande, né, da Índia, não só com a China, como com todo o leste asiático nesse setor industrial. O que, inclusive, previne a Índia de tomar passo em direção à integração com o leste asiático. É uma coisa que pouca gente entendeu quando aconteceu, né? Mas o fato é esse, a Índia não quer se integrar mais com países que são competidores num setor que ela se propõe a competir de igual para igual. Né? Se ela fizer isso agora, ela vai estar abrindo aí setores estratégicos da indústria nascente, né, para esses países que são competidores. Né? E se a gente for falar aí da grande tendência de digitalização, né, no mundo atual, a Índia ela tem uma liderança, sim, em serviços de tecnologia da informação, em produção de softwares, né, em sistemas ligados à digitalização, mas ela praticamente não produz a parte do hardware. Então, como eu falei, os microchips eletrônicos em geral é um foco muito grande do governo indiano para o Make in India, porque em muitas outras coisas a indústria indiana ela já tem uma boa base, né? Só nesses setores aí de tecnologia mais avançada dos eletroeletrônicos ela acaba tendo uma dependência externa grande. A gente pegar outro exemplo, né? A transição energética, que a Índia é extremamente dependente ainda de fontes tradicionais e a grande maioria delas importadas, né? Hoje 70% do petróleo, do gás natural que a Índia consome é importado do exterior. Então, para diminuir essa vulnerabilidade, a transição, né, para energia solar, eólica e novas formas, né, de produção de energia é fundamental para a Índia. E nesse sentido, se a gente for pegar o setor de energia solar, por exemplo, a Índia depende tanto de tecnologia da China como mesmo da importação de painéis solares, né? Esse é um setor também o governo tenta abraçar, mas a gente sabe aí que é uma maturação que leva no mínimo 10, 20 anos para acontecer. Então esse é o grande problema. Enquanto a China já está lá na frente fornecendo esses equipamentos, é difícil, né, a Índia criar um competidor do zero, né, para bater de frente com a grande produção industrial chinesa hoje em dia.
Todos os especialistas que a gente já ouviu aqui no Mundioca são muito otimistas quanto ao futuro da Índia. Eu gostaria que você falasse sobre como é que essa industrialização ela pode acontecer na Índia e em quanto tempo?
Bom, essa é uma questão que depende de muitos fatores. E se a gente for pegar os fatores mais estruturais, digamos assim, a gente tem a questão da competição geopolítica entre as grandes potências. A gente vê que a China tem tomado todas as precauções, mas não conseguiu convencer os Estados Unidos de que ela não é uma ameaça, né? E obviamente os Estados Unidos querem manter a primeira posição global. Então, nesse sentido, a Índia ela tenta muito se beneficiar dessa competição entre China e Estados Unidos e o que os americanos chamam de strategic decoupling, né? Ou seja, se fazer essa separação, esse divórcio da economia americana e chinesa, principalmente em termos aí de investimentos da indústria. Só que os americanos não procuram só a Índia, né? Eles procuram a Vietnã, a Indonésia, né? Países do Sudeste Asiático, e a Índia tem que competir com esses mercados. A grande vantagem dos indianos é o quê? É um mercado absurdo, né? Então, quando você vai produzir na Índia, a própria Foxconn, que faz todos os componentes, praticamente muitos componentes da Apple, né, para a Apple, a Foxconn abriu fábricas, né, na Índia. Isso significa, né, que tu tem ali um grande mercado que pode absorver e pode exportar essa produção, né? Ou seja, é um potencial muito grande em comparação aos países do Sudeste Asiático, que seriam majoritariamente exportadores, né? Então, a Índia usa essa questão de ter um mercado consumidor que já é gigantesco, mas o potencial praticamente ilimitado, né, porque assim como a China, né, mais do que a China, inclusive, a Índia tem uma população muito jovem, ela continua em crescimento populacional, então ela tem uma população em idade economicamente ativa maior e que vai aumentar essa liderança em relação à China. Então esse mercado consumidor indiano é uma grande coroa, assim, é um grande trunfo deles nesse sentido. E nacionalmente falando, né, se a gente for pegar hoje, a Índia é o quinto lugar no ranking mundial de produção industrial. Só que ela está muito atrás, por exemplo, da China. A China hoje fabrica mais de 28%, né, da produção industrial do mundo, que é muita coisa. É um absurdo, né? Mais de um quarto. Os Estados Unidos vêm atrás com praticamente 17%. Depois vem o Japão com 7,5%, a Alemanha com 5%, e a Índia vem com 3%. Ou seja, ela está numa posição de destaque, mas ainda, né, muito atrás aí dos dois primeiros, principalmente. Então, o que ela tem que fazer? Além dos Estados Unidos, também se associar ao Japão, por exemplo. Porque o Japão é um país que já atingiu, digamos assim, um limite, né? A economia japonesa não cresce há praticamente 30 anos. Então, eles precisam de um mercado auxiliar, né, para difundir essa tecnologia, o que eles fizeram muito com o Sudeste Asiático. Por razões geopolíticas, a Índia pode ser um destino bem importante. E o próprio Reino Unido também, com investimentos financeiros e tudo mais, no setor de serviços, né, em vários aspectos, os britânicos têm uma ligação histórica com a Índia que é mantida até hoje, né? Mas a indústria indiana, como ela existe hoje, né, o que a gente pode falar é que ela existe mais para atender o mercado interno, né, justamente por conta dessa expansão constante, assim como no Brasil também as empresas brasileiras sempre se desenvolveram para atender o mercado interno, né, porque ele era considerado como um potencial de expansão ad infinitum, né, mas a grande questão é que isso faz com que tanto as empresas indianas quanto brasileiras, né, sejam pouco competitivas no exterior e elas são pouco integradas às cadeias globais de valores. É um problema que os dois países têm em comum. Então, por isso, é difícil, né, para os indianos se integrarem, né, integrarem a sua própria produção nacional com cadeias internacionais e reduzir, né, custos, aumentar a eficiência. Mas para citar alguns setores fortíssimos, né, da economia indiana atual, são bens e serviços de engenharia, setor de automotivos, de defesa para a produção de energia renovável. Isso é algo que, por enquanto, tem gerado alguns frutos, mas como eu falei, a Coreia do Sul levou 30 anos. Então a gente não pode esperar que os indianos se tornem um líder no setor de produção de microchips em 5, 10 anos. Isso não vai acontecer. Então, por tendências estruturais e por esse grande potencial da economia indiana, eu acredito que a gente vai ver um cenário assim, mais claro, mais evidente da Índia competindo com esse topo, se tudo der certo, claro, né? Todo mundo é muito positivo, mas o mundo é um lugar muito imprevisível e a Índia é uma sociedade muito imprevisível. Que, ao mesmo tempo, né, tem uma estabilidade histórica, se a gente falar do ponto de vista político. Mas é 1,3 bilhão de pessoas, né? Grande parte da uma boa parte da humanidade vive lá. Então é difícil a gente fazer previsões nesse sentido. Pelo cenário que a gente está desenhando, né, e as grandes consultorias econômicas, a PricewaterhouseCoopers, por exemplo, coloca a Índia no top 3 da economia mundial ao lado de China e Estados Unidos até 2050. Né, e eu tendo a concordar com essa visão. Claro que a gente vai ter a China em primeiro lugar, os Estados Unidos um pouco atrás e a Índia muito atrás. E aí depois vem a União Europeia e os demais, né, para a emissão de energia renovável. Isso é algo que, por enquanto, tem gerado alguns frutos, mas, como eu falei, a Coreia do Sul levou 30 anos. Então, a gente não pode esperar que os indianos se tornem um líder no setor de produção de microchips em 5, 10 anos. Isso não vai acontecer. Então, por tendências estruturais e por esse grande potencial da economia indiana, eu acredito que a gente vai ver um cenário assim, mais claro, mais evidente da Índia competindo com esse topo, se tudo der certo, claro, né? Todo mundo é muito positivo, mas o mundo é um lugar muito imprevisível e a Índia é uma sociedade muito imprevisível. Que, ao mesmo tempo, né, tem uma estabilidade histórica, se a gente falar do ponto de vista político, mas é 1,3 bilhão de pessoas. Né, grande parte da uma boa parte da humanidade vive lá. Então é difícil a gente fazer previsões nesse sentido. Pelo cenário que a gente está desenhando, né, e as grandes consultorias econômicas, a PricewaterhouseCoopers, por exemplo, coloca a Índia no top 3 da economia mundial ao lado de China e Estados Unidos até 2050. Né, e eu tendo a concordar com essa visão. Claro que a gente vai ter a China em primeiro lugar, os Estados Unidos um pouco atrás e a Índia muito atrás. E aí depois vem União Europeia e os demais, né? Provavelmente a Índia ali pareando com a União Europeia, se seguir aí na tendência de crescimento que a Índia tem hoje, né? Que a gente fala para os indianos, um ano que tem crescimento de 7% é ruim. Eles querem sempre mais, já cresceram a níveis de 2 dígitos aí na década de 2000, e nessa década passada, né, antes da pandemia, estavam crescendo aí em torno de 7%, 8%. Né? Eles acham que podem mais e querem mais. Então tem essa ambição muito grande dos indianos de realmente competirem, né, serem uma grande potência, como já são em vários aspectos, e competirem com os grandes do mundo.
Agora, professor, os indianos, eles se destacam também na área de pesquisa, mas muitos acabam deixando a Índia para estudar fora. Isso é encarado como um problema?
Sim e não. Essa é uma resposta difícil de dar, porque, por um lado, a gente sabe que a Índia tem uma falta de competitividade em salários. As grandes empresas indianas não conseguem pagar o mesmo salário que as grandes multinacionais do Ocidente, Estados Unidos, Europa e por aí vai. E essa falta de competitividade faz com que, sim, muitos profissionais de topo, altamente qualificados, cientistas, vão acabar estudando e depois, né, se profissionalizando, fazendo toda a carreira no exterior. Né? Muitos grandes executivos até de empresas multinacionais, das mais importantes, como o próprio Google, né, já tiveram CEOs e diretores de origem indiana. Né? Então, isso, por um lado, é relativamente negativo, porque a Índia não tem a capacidade de pagar os seus cientistas e os seus melhores profissionais como os outros países o fazem, mas da mesma forma ela tem uma grande massa, ela tem uma grande massa de trabalhadores e ela tem em setores principalmente estratégicos, aqui eu falo, por exemplo, da Organização Espacial Indiana, né, ISRO, ou da DRDO, né, que é a Organização de Pesquisa em Defesa, né, as governamentais, tem cientistas extremamente renomados e de classe mundial que fazem o trabalho, claro, por um salário interessante, né? Eles não passam fome, obviamente, têm um bom salário, né? Mas não um salário gigantesco, e fazem esse trabalho, né, pelo prestígio da organização, pelo patriotismo, né? E a gente vê isso em vários setores lá também do empresariado privado, né? Existe essa noção desde as grandes elites econômicas até os trabalhadores qualificados, as elites intelectuais, de que a civilização indiana tem que avançar. Eles têm esse objetivo em comum, né? Diferente da sociedade brasileira, por exemplo, enfim, da própria sociedade americana, em que é valorizado mais a questão da família próxima, do indivíduo, lá existe um comunitarismo muito mais próximo ali do que é o leste asiático, não, claro, com filosofia confucionista, mas, enfim, a ideia de que se deve ajudar a sua comunidade, a família estendida. Então, mesmo, né, os indianos que vão para fora, buscam status, é uma questão de muito status, né, ter um diploma de uma grande universidade estrangeira, né, ter um padrão de vida melhor também, né, nos Estados Unidos, na Europa, mas ao mesmo tempo, ou no próprio Canadá, né, tem uma comunidade indiana bem grande lá também, ao mesmo tempo essa comunidade exterior ela não perde o contato com a mãe índia, né, Bharat Mata, como eles falam. Pelo contrário, né, eles se tornam um grupo de lobby muito forte, e a gente observa isso nos Estados Unidos e na Inglaterra, principalmente. E no Canadá começa a crescer nos últimos anos. Mas se a gente for pegar nos Estados Unidos, como exemplo, a gente tem a comunidade indiana com uma afluência, né, o capital acumulado dessa comunidade indiana já é superior à comunidade israelense, né, e à comunidade chinesa. A comunidade mais rica hoje em dia nos Estados Unidos de origem estrangeira são os indianos. E eles, claro, se misturam ao máximo com a cultura local, eles têm uma flexibilidade bastante grande nesse sentido, mas eles sempre retêm essas ligações, principalmente de negócios, né, já que a gente está falando de economia, com a terra natal, né, e levam os parentes para lá para trabalharem juntos e tudo mais. Então, esse grupo, inclusive, está representado pela Kamala Harris, né, atual vice-presidente dos Estados Unidos, ou se a gente for falar da própria Inglaterra, né, o primeiro-ministro atual britânico é o Rishi Sunak, né, que é de origem indiana também. O próprio prefeito de Londres, né, que é de origem paquistanesa. Então, os indianos, eles se integram à comunidade local ao ponto de serem oportunidades políticas relevantes. Um candidato de origem indiana também tende a concorrer às eleições como sucessor do Justin Trudeau. Então, a gente está falando aí de uma comunidade que tem um papel coletivo muito importante e que facilita, né, uma aproximação cultural, econômica e geopolítica, né, do Ocidente com a Índia. Essa barreira psicológica e geográfica que existe, né, historicamente, ela vem caindo drasticamente ao longo do tempo, e isso tem sido facilitado também pelas dificuldades de relacionamento dos Estados Unidos e da Europa, da própria Inglaterra, com a China, né? Então a Índia é vista como essa alternativa no longo prazo.
Tá certo, a gente conversou com Eric Herey Ribeiro, professor de Relações Internacionais da Uniriter. Foi um prazer mais uma vez, espero que o senhor possa voltar em outras oportunidades para explicar para a gente como é que as coisas funcionam aí na Índia.
Com certeza, um prazer novamente, estou à disposição para as próximas entrevistas. Um abraço.
Tchau, tchau, professor, até a próxima.
Um abraço, tchau. Tá, e o ministro da Defesa da Índia, ele já havia anunciado que o conclave vai ter a participação de ministros da defesa de 32 países, isso sem especificar quais são. A gente vai também falar no episódio de hoje se o Brasil tem como ajudar a Índia nessa questão. O tema do conclave vai ser a prosperidade conjunta por meio da expansão da participação na defesa e vai analisar aspectos relacionados à intensificação da cooperação para aumentar o potencial, a educação, o espaço, o intelecto artificial e a segurança no mar.
Lembrando que a Índia está na presidência do G20, assumiu esse posto no dia 1º de dezembro, vai exercer até o dia 30 de novembro desse ano a presidência, então, do G20, e tem reunião do G20 chegando por aí.
Tem reunião do G20, a gente também vai ter um episódio a respeito dessa reunião do G20, quais os desdobramentos, qual o impacto, qual a participação do Brasil. Como você disse, a Índia que vai sediar esse evento esse ano.
São cerca de 200 reuniões do grupo em diferentes níveis previstas para acontecer ao longo de 2023. O principal evento durante a presidência indiana vai ser a cúpula do G20, que está programada para acontecer em Nova Delhi entre os dias 9 e 10 de setembro. E ainda nesse âmbito do G20, a Índia já falou que não está interessada em discutir ou apoiar quaisquer sanções adicionais contra a Rússia. Então, esse tema aparentemente não vai fazer parte desses encontros. Vamos voltar a falar então sobre o que começamos a discutir aqui no início desse episódio, o chamado Made in India, trazendo mais um convidado aqui para o nosso bate-papo.
João Nicolini Gabriel, mestre em Relações Internacionais pelo Programa de Pós-Graduação Santiago Dantas e doutorando na Universidade de Louvain. Muito obrigada por aceitar conversar com a gente mais uma vez aqui no Mundioca. É um prazer. Tudo bem?
Sempre um prazer falar com vocês.
João, o Made in India é uma política que pode prosperar ou é só uma brincadeira com a história do Made in China?
Brincadeira não seria o termo, até porque é uma política mesmo da Índia sempre, tentar obter a sua autonomia de produção em diversos setores da economia do seu país. Então, isso é mais um passo de um país que tem um problema histórico para sua industrialização, até por questões da colonização britânica, que impediram por muito tempo a sua industrialização. E agora, desde 47, luta para tentar se ver como uma potência industrializada, né, que sempre foi um plano, de melhoramento, desenvolvimento econômico do país, mas é um país que, volta e meia nos debates de economia internacional, fala-se de uma transição direta de um país agrário para um país de serviços. Isso causaria um problema mesmo para a produção das determinados setores da economia, que a indústria nunca se desenvolveu amplamente no país, né? Você tem alguns centros industriais como Madras, mas que nunca conseguiu obter até um incentivo por questões políticas e sociais, né? E agora o Made in India é um plano que o governo Modi lança, né? Suas principais bandeiras desde o primeiro governo Modi, né? É uma tentativa de industrialização e também que é, juntamente a ideia de reduzir as burocracias locais do país, né? As burocracias de impostos do país, uma tentativa de simplificação do Estado, como eles falam, né? Mas eu acho que o grande problema, de a gente falar sobre a razoabilidade desse projeto, é que a Índia, né? Você tem grandes desafios para a Índia conseguir se industrializar de uma maneira nacional, até pelas diversidades de regras entre seus estados. A Índia, por exemplo, o governo Modi teve que se esforçar mesmo para conseguir unificar as taxas de impostos, né, entre os estados e até alguns impostos entre os municípios que criavam problemas na cadeia logística. Então, quando a gente fala sobre o Made in India, é um projeto de uma tentativa mais robusta hoje, né, repaginada de outros projetos anteriores de tentativa de industrialização do país, mas que ainda enfrenta problemas, regionais e políticos, que interferem também dentro de uma política indiana, né, de tentativa de autossuficiência na sua produção, e que também no campo internacional encontra um problema, que a Índia sempre teve uma relação muito conturbada com o mercado internacional, por ser um país que tenta proteger a sua produção doméstica, mas que enfrenta também dificuldades dentro da cadeia logística de obter produtos internacionais com o avanço de outros países ao seu redor no campo de industrialização, mesmo a existência da China, né, que a grande parte da importação indiana, inclusive a indústria indiana, depende muito do mercado do chinês. Então, há esses fatores que dificultam, talvez, a execução desse plano, que é muito ambicioso, do governo Modi, de alteração da política econômica, propriamente das bases econômicas da Índia.
E quais são as áreas mais dependentes das tecnologias de outros países?
Isso é até uma questão um pouco paradoxal, se para pensar, porque a Índia tem um grande avanço na indústria farmacêutica, né? É muito conhecida a quebra das patentes, né? Da indústria do genérico. A própria produção da vacina, grande parte das... Você tem uma relação muito forte com a AstraZeneca ali, mas a indústria farmacêutica indiana está entre as indústrias que está entre os setores que mais dependem do mercado externo, principalmente chinês. Grande parte existem até medicamentos, né, penicilina, por exemplo, que são mais de 90% dos medicamentos que entram no mercado indiano são de origem chinesa. Agora, outra também, uma parte que é muito desenvolvida da Índia, que é a indústria tecnológica, depende altamente de materiais vindos do exterior. Então, por exemplo, tem uma dependência muito grande da China também nesse setor, na parte da produção de eletrodomésticos, na parte da produção de celulares. Então, como o mercado internacional, né, assim, as empresas que estão na Índia também sofrem, mas dependem também de uma relação de mercado com outros países. Então, há setores da economia indiana que são muito envolvidos, mas que para continuar a sua produção ainda dependem fortemente de materiais vindos do exterior. Propriamente, por exemplo, a Índia hoje, ela não tem, sem contar, né, o fato de que a Índia hoje ela não tem ainda capacidade de suprir, por exemplo, suas demandas para um mercado que o Estado precisa, né, daquela questão da questão geopolítica, que é a indústria de armas. Então, o Make in India, ele tenta, por exemplo, esse projeto tenta trazer parceiros como a Rússia, né, para instalar indústria na Índia. Né? A Índia também tenta se aproximar do mercado americano, né, sinaliza e favorável as empresas norte-americanas para, inclusive, atrair empresas que estavam na China. Mas ainda muitos setores, né, da economia essenciais dependem fortemente de material vindo do exterior. Isso sem contar a produção energética, né? A produção energética a Índia hoje, até hoje, ela é muito dependente de produtos e materiais fósseis que vêm do exterior. Carvão, por exemplo, que inclusive durante a pandemia a Índia desenvolveu até uma questão diplomática muito forte com os Estados Unidos, com seus fornecedores, porque não conseguiam suprir suas demandas. Isso encorajou uma aproximação com a Rússia. Mas você tem setores da indústria nacional que são fortemente dependentes do mercado internacional e que mesmo que avance em favor de uma, digamos, produção nacional, a Índia sempre, em algum momento, vai depender, de alguma forma, de um mercado que pode estar no exterior, né? Porque as cadeias de valor são globais hoje. Então, a ideia do Make in India é que as indústrias estejam na Índia também. Acho que esse é um fator importante para se falar, porque quando a Índia fala sobre a autonomia da sua produção, não é que ela vai tentar, digamos, dominar completamente tudo que está sendo produzido na Índia, mas é que a produção deveria estar na Índia, é isso que eles querem, que a indústria esteja na Índia e que ela distribua. Mas é lógico que matéria-prima de muitos produtos vai vindo do exterior. Acho que seria mais isso que essa questão, né, sobre as partes dependentes, a parte dos setores que são mais dependentes do exterior.
E essa hierarquia comprador-vendedor atinge qual área com mais impacto?
A parte energética, eu acho que principalmente, porque isso influencia diretamente na balança de valores de comercial do país, né? Depende, o país ele depende muito do valor do petróleo, por exemplo, para fazer gerir suas contas, do valor do carvão. Então, é um país que é extremamente dependente de matéria-prima vindo de produto, de combustível vindo do exterior. Então, esse é um fator que acaba criando problemas para a sociedade indiana, enfim, como um todo, né? Também, eu acho que no setor, quando a gente fala do setor elétrico, a Índia tenta apostar na produção de painéis solares, mas que grande parte dessa tecnologia está no exterior, então isso também afeta a produção, o preço dos produtos indianos. Eu acho que principalmente no setor energético a gente pode falar dessa relação como uma forma mais escancarada, digamos assim, entre o valor e de onde vem.
E como está o desenvolvimento das tecnologias na área de defesa, João?
Então, a Índia ela tem o maior exército do mundo em número de homens, tipo, de pessoas que trabalham nela, de soldados, né? Mas ela ainda é considerada muito obsoleto, o armamento indiano muitas vezes é considerado obsoleto. Esse fator de ter muitas pessoas trabalhando hoje é muito complicado, muitos soldados, né? Porque o governo pensa muito na pensão do valor que paga e você tem uma quantidade muito grande de pessoas trabalhando lá. Então, hoje os exércitos, os países, né, tentam trocar os soldados por tecnologias. E a Índia, ela tem uma carência, a indústria de armas dela, né? Porque ela é fortemente dependente do exterior, e principalmente da Rússia e atualmente dos Estados Unidos, né? Porque é uma jogada geopolítica norte-americana tentar afastar os indianos dos russos, algo que historicamente é muito forte nesse campo de defesa, né? Então, a indústria, o desenvolvimento tecnológico na Índia, no setor de defesa, é muito dependente do que vem de relações bilaterais com essas grandes potências. Os acordos que estão sendo feitos com os americanos sobre acordos de cooperação no ramo de inteligência e a manutenção de acordos de produção de armamentos, que os russos eles são mais vantajosos para o projeto mesmo de industrialização na Índia, porque haveria talvez uma transferência de indústrias para a Índia, isso que mantém, digamos, a tecnologia, o desenvolvimento tecnológico indiano nesse campo. Lógico que a Índia ela tem um avanço muito forte nesse, maior que outros países emergentes, porque ela investe muito no campo de defesa até para se precaver de problemas geopolíticos do entorno e para pagar também o salário dos seus soldados, né? Pagar a pensão dos soldados que estão na aposentadoria. Mas isso também faz, por exemplo, que tecnologia, há um desenvolvimento de submarinos nucleares naquele país, você tem uma indústria, digamos, no ramo, digamos, de míssil consolidada, campo balístico consolidado, porque a Índia também tem um forte programa espacial que tenta, né, até como uma forma de prestígio internacional, tenta se fazer como um dos principais, digamos, uns pioneiros em algumas áreas, né? Então, tenta avançar nesse campo balístico, espacial, e que acaba afetando, lógico, positivamente, né, o desenvolvimento da indústria de armas no setor tecnológico daquele país. Mas quando a gente fala sobre o grosso do que chega para o exército indiano, ele vem do exterior, tanto dos Estados Unidos como principalmente dos russos.
A industrialização da Índia ameaça o Paquistão?
Não vejo isso como uma forma direta de ameaça, até porque eu acho que a Índia ela não foca no Paquistão diretamente, ela foca na tentativa de... Porque o Paquistão mesmo é um país que tem problemas também com a industrialização histórico, né? Um país que tem, inclusive, sofre muito com a indústria lá, tem um problema muito de poluição também, que afeta muito a qualidade de vida das pessoas naquele país, mas não é um país muito desenvolvido, digamos, nesse campo. A Índia mira mais atrair, digamos assim, as indústrias que vêm do exterior, principalmente da China, né? Tentativa de competição com a China para desenvolver a economia daquele país, né? É lógico que quando a gente fala sobre a industrialização da Índia nesse campo, ela tem sempre um medo, né? Porque alguns países do seu entorno já se industrializaram de uma forma mais consolidada com indústrias, né, que tem sempre uma controvérsia sobre direitos humanos, que é o caso de Bangladesh, indústria têxtil, né, mas que foi mais capaz de se desenvolver do que propriamente na Índia, né. A Índia sofre com alguns problemas, como falei, de logísticos, ou mesmo questões históricas, né, de atrair o capital exterior, né, mesmo, por exemplo, você teve aquele desastre durante a Guerra Fria de Bhopal, né, que a indústria química afetou a sua qualidade de vida das pessoas e teve um desastre gigantesco. Então existe uma relação muito controversa mesmo com a entrada de capital exterior, mas propriamente eu não vejo uma disputa extremamente vinculada ao Paquistão na política de desenvolvimento industrial da Índia. Vejo mais como uma tentativa de competir com a China. Eu acho que a China é a competição maior, até porque quando se acirraram as relações, as tensões de Índia e China nesses últimos anos, a Índia conseguiu passar uma série de aumento de tarifário de produtos vindo da China, que era até uma ideia que já estava tentando amadurecer. Eles viram isso como uma janela de oportunidade para tentar reduzir a dependência indiana de produtos chineses.
Nessa questão do projeto do Make in India, o BRICS pode ajudar de alguma forma?
Com certeza, né? Porque o Brasil, por exemplo, o agronegócio brasileiro, ele sempre demonstrou uma grande capacidade de se complementar aos desejos indianos, né? Eu acho que, por exemplo, quando a Índia fala em reduzir a emissão de poluentes, até para que a industrialização não seja tão danosa, né, para o meio ambiente, eu acho que o Brasil sempre tenta oferecer uma possibilidade com o aumento do uso do etanol. Então, o Brasil tem essa possibilidade. A gente já viu, por exemplo, a África do Sul tendo uma relação ultimamente de relação de comercial com a Índia no campo energético, oferecer, digamos, os produtos carvão, esses produtos primários, matéria-prima para produção de energia no país. E a Rússia, né, claramente, sempre foi um parceiro histórico do, dos indianos, nesse campo tecnológico mesmo, e a China, que embora tenha um campo de relação, um grande problema geopolítico com a Índia atualmente, as duas economias são extremamente complementares hoje. A Índia depende muito, como estávamos falando, do material que é produzido na China. Então, mesmo que a China tenta competir, ela sabe que o principal parceiro econômico dela é a China. Então, depende. Eu acho que o BRICS hoje tem uma possibilidade muito grande mesmo de relações comerciais, e mesmo também porque o BRICS hoje é um bloco muito mais institucionalizado, até com o banco dos BRICS, que serve para fomentar esse tipo de projeto de melhorar o desenvolvimento dos seus membros, né? Então, eu acho que, sem dúvida, o BRICS pode ocupar um espaço muito importante para ajudar o desenvolvimento econômico da Índia.
A Índia é um grande potencial na área de pesquisa, né? Eu gostaria que você comentasse esse item para
a
gente.
A Índia sempre, por exemplo, o papel do cientista na política, nas tomadas de decisão no campo de ciência e tecnologia sempre foi muito forte. Assim, a gente pode falar de grandes cientistas, né? Desde a época, o Nehru mesmo via a ciência como uma forma de fazer com que a Índia ocupasse um espaço de grande potência dentro do cenário internacional e superasse, digamos, as desigualdades, superasse os problemas sociais que aquele país vivia e ainda vive, né? Então, a economia, mesmo a ideia de economia planificada, baseada na industrialização, tentativa de copiar alguns modelos soviéticos, né? A Índia tem um papel muito forte de cientistas como Homi Bhabha, por exemplo, que foram claramente, a gente sempre vê então dessa forma, como a ciência foi muito importante, né, no campo da engenharia, enfim, no campo das ciências duras mesmo, sempre foi muito importante para as tomadas de decisão dentro do governo indiano. Isso sempre ficou muito, muito visível, por exemplo, na política nuclear do país. Política nuclear do país da Índia, ela historicamente tem muito mais continuidades do que rupturas. Diferente de outros países como o Brasil, por exemplo. O governo indiano sempre teve, baseado num plano formulado por cientistas, né? Você tem uma elite de cientistas sempre muito presente no governo indiano, que fomenta, digamos assim, planos de longo prazo nesse desenvolvimento. Então, assim, no campo do desenvolvimento científico, a Índia sempre foi, em muitos campos, até pioneira, até para justificar, digamos, orçamento, né, numa visão mais crítica, mas ela sempre teve um investimento bem consolidado em campos, por exemplo, de medicina, em campos de engenharia. Então, sempre foi, nesse aspecto, a Índia é um país até um caso a ser estudado, porque ela conseguiu avançar no desenvolvimento científico e tecnológico de maneira que outros países emergentes e outros países da sua região não conseguiram, inclusive no campo, não apenas no campo nuclear, mas no campo do desenvolvimento de celulares, de tecnologias. A Índia hoje é o país que vende celulares mais baratos do mundo. É o país que consegue fazer com que, digamos, haja uma digitalização dessa economia, da sua sociedade, e consegue vender produtos muito no campo tecnológico de forma muito mais barata e acessível à sua população. Então, é sim, de fato, um país que tem centros tecnológicos muito fortes. E isso é baseado numa política de longo prazo, que se manteve mesmo com as diferenças de interesses de alguns partidos que ocuparam o governo, sempre esteve, digamos, sempre foi uma agenda muito forte com participação dos cientistas. Eu acho que isso é o grande diferencial da Índia. Os cientistas sempre tiveram muita participação na formulação de políticas públicas daquele país.
João, vou te fazer uma última pergunta aqui para não tomar mais o seu tempo, que a gente sabe que está apertado hoje. A Índia está na presidência do G20, né, e já falou que nas reuniões não pretende falar muito sobre as sanções impostas à Rússia. Queria que você comentasse essa questão, como é que a Índia está lidando com essas sanções à Rússia nessa presidência do G20?
Olha, eu acho que a Índia vai se manter da forma que ela tem se colocado, né, uma forma de não quero usar a palavra não alinhamento, porque aí vai sugerir um paralelo histórico, né, mas uma forma de não se colocar dentro do campo ocidental e manter algumas críticas pontuais à política russa diante da guerra da Ucrânia, mas a Índia, ela não vai, muito provavelmente ela não vai tocar nesse campo, porque ela é o país que geralmente se abstém dessas votações na ONU, até porque ela, bom, primeiro, a Índia se vê como um campo interno, uma grande potência, então ela se entende como que ela não precisa seguir um dos modelos, ela pode seguir o seu próprio modelo, isso já foi dito pelo próprio do ministro das Relações Exteriores do país. É um país que consegue tirar proveito de dois campos, até porque ela está numa posição disputada entre os dois polos, então não seria vantajoso para tomar uma decisão hoje muito abrupta para um lado ou para o outro. Então ela se aproxima dos russos em favor das relações comerciais e históricas que aquele país tem no campo de defesa, mas também não, digamos, não rompe totalmente com os parceiros ocidentais, que atualmente têm se tornado muito importantes para diversos tópicos, mesmo até para o reconhecimento do seu programa nuclear, que veio por meio de um reconhecimento norte-americano. Então, é natural que a Índia hoje não se porte, digamos, de uma forma que traga isso à mesa, até porque ela sabe que isso vai aparecer, mas a Índia, ela vai, eu tenho certeza disso, não posso ter certeza absoluta, mas eu tenho a intuição de que a Índia vai se manter ou como ela tem se tem trabalhado diplomaticamente nos últimos meses, de não condenar da forma como os ocidentais têm feito com os russos e tentar, digamos, manejar isso, essa relação, dentro das suas possibilidades diplomáticas.
Tá certo, queria te agradecer imensamente, João, por se espremer entre uma aula e outra para conversar aqui com o Mundioca. A gente conversou com o João Nicolini Gabriel, mestre em Relações Internacionais pelo Programa de Pós-Graduação Santiago Dantas e também doutorando na Universidade de Louvain, falou com a gente direto da Bélgica. Um abraço para você.
Eu que agradeço, muito obrigado e mais uma vez agradeço sempre, fico muito agradecido por participar dos programas e sempre tenho o maior prazer de atendê-los.
Tchau, tchau, até a próxima.
Um abraço.
Tchau, tchau, até mais. Tchau, até mais.
Pois é, Thais, sendo a Índia um país que integra o BRICS, é muito importante, muitos entrevistados que a gente conversou aqui, que explicaram pra gente questões relacionadas à Índia, disseram que o país está despontando como um polo tecnológico e também de exportação de mentes. Então, o Mundioca tem que ficar de olho na Índia. A gente também debateu, ao longo desse episódio, se a Índia está, de fato, nas mãos de outros países.
É, a Índia que começou essa proposta, né, de desenvolvimento industrial em 2011, quando o governo indiano adotou essa política com o objetivo de acelerar o crescimento da indústria manufatureira, de maneira a elevar a participação da indústria no PIB. Então, parece que até então esse objetivo está sendo alcançado. Não sabemos a meta que foi estabelecida, né? Mas com esse crescimento da indústria indiana, isso está se refletindo no PIB também.
Pois é, como a gente falou aqui no começo do episódio, quem sabe um dia, né, na nossa casa a gente não encontre produtos com a etiqueta Made in India. A gente vai saber daqui a um tempo se essa política deles vai ou não vai prosperar. Esperamos que sim.
Em 2014, chegou a ser lançado um programa chamado Make in India, Faça na Índia, ou ainda Produza na Índia, na tradução aqui para o português, que buscou reforçar o compromisso nacional com o desenvolvimento industrial, bem como adotar medidas complementares à indústria manufatureira nacional, né, indiana. As medidas foram tomadas no âmbito do programa e foram divididas aí em 4 blocos com esse objetivo que falamos aqui, né, de adotar uma política de desenvolvimento industrial.
Tá, e já que a gente falou exaustivamente aqui no episódio de hoje sobre essa relação comprador-vendedor, eu listei aqui alguns dos 4 itens que a Índia importa, 4 produtos que a Índia mais importa. Em primeiro lugar, do Brasil, a Índia importa adubos e fertilizantes no valor de 13,4 bilhões de dólares. Em segundo lugar, óleos combustíveis de petróleo ou de minerais bituminosos, 2,1 bilhões de dólares. Em terceiro lugar, são demais produtos de transformação, 8,9 bilhões. E em quarto, medicamentos e produtos farmacêuticos, exceto veterinários, importações no valor de 7,3 bilhões de dólares.
Olha, Melina, e no ano passado tivemos os primeiros telefones, aparelhos de telefone celular produzidos, né? Os primeiros made in India. Foi uma parceria aí de uma companhia norte-americana, aquela que tem uma fruta, sabe qual é, né? Ela mesma. Bom, eles estão querendo deixar a China um pouco de lado nessa dependência com a tecnologia chinesa e no ano passado resolveu fabricar seus aparelhos na Índia. A ideia é justamente diminuir cada vez mais essa dependência que a empresa tem dos suprimentos tecnológicos chineses. A Índia também tem uma força muito grande na indústria têxtil, que é responsável aí por aproximadamente 2% do PIB do país e 7% da produção da indústria em termos de valor.
Já que você falou dessa questão da riqueza da Índia, queria trazer um dado que hoje a Índia se destaca na produção industrial de tecnologia de ponta, porque é a grande produtora de eletrônicos, agroindustriais, informática, a maior produtora de softwares do mundo. Você sabia disso? Que a Índia é a maior produtora de softwares do mundo?
É, por isso que tem empresa querendo fabricar telefone celular lá, né?
Verdade. Também de biotecnologia, e esses produtos concorrem diretamente com as indústrias de países desenvolvidos. Você falou do telefone da fruta, né? Todo mundo sabe qual é a frutinha mordida. Eu li que a China fabrica 95% de todos esses telefones do mundo partem de produtos da China, você sabia?
Olha aí, mas a empresa está querendo reduzir.
Até agora, né?
A empresa está querendo reduzir essa dependência aí dos suprimentos tecnológicos chineses. Bom, aqui a gente não quer suprir a dependência que a gente tem do mundo bizarro, então ele pode vir com tudo nesse episódio.
Mundo Bizarro.
Thaís, você sabe falar alguma palavra em alemão?
Não.
Eu também não. Então eu tô ferrada com o mundo bizarro de hoje, porque a gente vai falar das 1.200 novas palavras em alemão que foram inventadas durante a pandemia de coronavírus. Isso de acordo com o levantamento do Instituto, já começou, hein? Leimsing, de língua alemã. A lista reúne expressões que dão novo sentido a objetos e também palavras inspiradas por sensações ou situações ligadas à Covid. Impfneid. É a inveja dos que estão sendo vacinados. Esse é um trava-língua, hein? Gesterveranstaltung, será que é isso?
Eita!
Batiza eventos que acontecem sem público, por exemplo. Quem está cansado da doença sofre de coronamood. Esse aí tá
moleza.
Mais fácil. Nesses casos, se pode recorrer a uma Abstandsbier, que é o nome dando a reuniões regadas à cerveja, em que os convidados respeitam o distanciamento.
1.200 palavras.
Criativos, hein?
Ainda bem que você falou só 4. Imagina se a gente fosse ficar tentando falar aqui 1.200 palavras.
Ah, não ia dar pra mim, não. Eu acho que o alemão, não vou dizer que é uma língua feia, mas assim, me soa menos agradável do que um espanhol, um italiano, né? Em inglês a gente já é acostumada. Eu acho uma língua difícil. Eu acho uma língua também que tem muita consoante, falta vogal no alemão, o que é isso?
Falta mesmo. Lembrei do jogador Schweinsteiger. Mas esse negócio de palavra nova, lembrei da minha infância também, porque teve uma vez que eu e minha turminha de escola, na sexta série, a gente tinha o quê? Uns 10, 11 anos, nós criamos um dicionário nosso, porque às vezes a gente queria falar de algum assunto e não queria que ninguém soubesse do que a gente estava falando, criamos o nosso dicionário, aí algumas palavras a gente inventou. Olha aí, poderíamos ter virado tema de mundo bizarro.
Era melhor vocês terem inventado uma outra língua, porque uma palavra ou outra, a pessoa consegue pescar o sentido.
Ah, mas eu acho que não dava não. Agora eu não consigo lembrar de nenhuma palavra que a gente tinha inventado não, mas era engraçada. Eram palavras bem engraçadas.
Bem coisa de criança,
bem,
né?
Bem coisa
de criança.
O mundo
da fantasia. A criança cria histórias pra ela aprender a se relacionar com o mundo, e são histórias às vezes que elas se vivenciam que são muito legais.
E era uma era que a tecnologia não tava tão presente assim, aí a gente usufruía muito de livros, a gente gostava de ler dicionários, aí a gente resolveu criar o nosso próprio dicionário, nossas próprias palavras. Olha que legal.
Muito legal. Você tem alguma palavra pra falar pra gente aqui?
Eu não consigo lembrar de nenhuma, mas eu consigo lembrar que, ó, aí surgiu a minha paixão pelas palavras, ó.
Olha!
Eita, rapaz.
Com
essa declaração de amor à língua portuguesa, a gente encerra o Mundo Bizarro de hoje.
Falamos bastante aqui no episódio de hoje com os nossos convidados sobre a questão de defesa, né? E nesse ano aconteceu um evento lá na Índia, o Aero Índia, e nesse evento a Rússia participou e anunciou aí que espera reviver um projeto, uma parceria com a Índia, um projeto para produzir em conjunto com o país helicópteros utilitários leves. Vamos ver se isso vai acontecer, né? Houve um comunicado que foi feito em 2015, os governos da Índia e da Rússia assinaram um contrato para fabricar 200 helicópteros. Desse total, 60 devem ser fabricados por uma empresa russa. Vamos aguardar, né? O evento já aconteceu, isso foi anunciado. Agora vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, como dizem aí
por aí afora.
Pois é, a gente vai acompanhar, como você disse, de perto essa cooperação russa com a Índia e também do Brasil, do BRICS. Como é que essa situação vai se desenrolar? Será que a Índia vai conseguir se tornar independente de outros países dos quais ela depende nessa área da tecnologia? Muito importante essa notícia que você leu. Aliás, uma boa notícia.
Aliás, o episódio de hoje foi muito bom. Esse tema foi bem legal, deu pra gente aprender bastante aí sobre esse termo Made in India, Making in India, e aprender também sobre essa questão da hierarquia comprador-vendedor. É isso então, Melina. Fazer aquele lembrete de sempre aos nossos ouvintes. Eu falo, você fala.
Ah, deixa que eu digo. Mundioca com K no Twitter, vai lá, dá um recadinho pra gente, dá o seu joinha, o seu engajamento. É muito importante, primeiro porque é importante mesmo pro Mundioca, e segundo porque vai deixar eu e a Tayana com um sorriso nas orelhas.
É, dicas, sugestões, críticas, fique à vontade. Se quiser retweetar também as nossas publicações, sempre tem o link que te direciona lá pra ouvir os episódios. Você também pode retweetar no seu perfil no Twitter. Se quiser compartilhar o episódio com alguém que você conheça, você pode compartilhar aí acessando as principais plataformas digitais. É só escolher a sua preferida para ouvir o Mundioca, ou então lá no site da Sputnik Brasil. A dica é a seguinte: ouve, abre lá sputniknewsbrasil.com.br, primeira página, lá na parte de cima, no da esquerda para a direita, é a primeira aba, no canto superior tem o Mundioca, você clica lá para ouvir o nosso podcast, e depois em seguida volta para a página inicial, aí aproveita e dá uma conferida, lê lá as reportagens especiais feitas pela nossa equipe para se manter informado do que acontece no Brasil e no mundo.
Esse episódio, por exemplo, partiu de uma matéria da Sputnik Mundo.
É, uma dobradinha que funciona, e fica a dica então para você também. É isso então, Melina. Beijo.
Tchau, tchau.
Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.